Bem-vindos à nossa segunda parte da série sobre SQL Database. Como eu já disse no primeiro vídeo, meu nome é Murilo Miranda. Vocês têm aqui os meus contatos, caso queiram falar comigo. Eu sou MVP em Data Platform, também co-líder do Virtual Chapter da Língua Portuguesa, da Associação de Profissionais da SQL Server. Ok? E nessa segunda parte nós vamos falar sobre Service Tier. Mas o que é o Service Tier no SQL Database? Isso é uma questão que possivelmente todos vão fazer quando usar esse serviço pela primeira vez. Por que isso? Porque o Service Tier é um conceito razoavelmente ou relativamente novo, ou novíssimo para quem nunca usou Azure ou Cloud no geral. E o Service Tier vai definir algumas características do serviço que nós estamos pagando. Dentre elas, uma característica muito importante, que é o preço que você vai pagar. Certo? E a tendência das pessoas é escolher o que é mais barato. Mas, como é óbvio, como quase tudo na vida, quanto mais você paga, mais você vai ter, mais vantagem você vai ter. Em termos de recursos, o que o Service Tier vai influenciar? Primeiro de tudo, é o tamanho máximo da base de dados. Ok? Segundo, a retenção dos backups, o tempo que seus backups vão ficar guardados no Azure. E a terceira, talvez uma das mais importantes, acho que tudo isso é importante, mas uma das mais importantes é a potência, a carga de processamento que a sua base de dados vai suportar, ok? E isso é medido em DTUs, que também é uma coisa que eu vou falar mais à frente. Em termos de Service Tiers, no SQL Database, nesse momento, atenção, neste momento, eu digo isso porque as coisas mudam muito rápido na cloud, mas nesse momento nós temos Service Tiers desde o Basic, passando pelo Standard, terminando no Premium. Isso são categorias, ok? Então você pode ir da categoria Basic até Premium, começando no B, terminando no P15. E vocês podem ver pela imagem que o B é pequenininho e o P15 é uma base de dados muito grande. E o porquê disso? Porque o P15 é o melhor que você pode ter nesse momento, em termos de carga de processamento e de todas e em termos de vantagens do serviço, ok? É tudo de bom, tudo de melhor, porém, vocês também podem ver ali no finalzinho, eu posso até chegar aqui, no finalzinho você tem o preço, ok? E o preço do Basic são 5 dólares, é baratinho, né? Mas o P15 são 16 mil dólares. E aí você pergunta, mas por que toda essa diferença? Essa diferença toda é basicamente traduzida em performance. Se você quer bastante performance, você tem que ir para o prêmio. E o P15, que é uma subcategoria do Premium, é o melhor que você pode ter atualmente. Enquanto o Basic traz menos vantagens de todas as categorias e, em termos de performance, também é muito básico. Por isso que o nome é Basic, inclusive. Ok? Porém, existe uma pequena mecânica aqui por trás dessa escolha do Service Tier. Então vamos olhar aqui numa tabela que vai resumir as principais características de forma a ajudar na escolha do Service Tier para sua base de dados, ok? Então vamos começar aqui pelo tamanho máximo da base de dados, tá? Você pode ver que aqui nós temos três colunas, que é uma coluna representando o Service Tier Basic, que é o segundo Standard e o terceiro Premium. Em termos de tamanho máximo da base de dados, o Basic suporta apenas base de dados com tamanho até 2 GB, enquanto o Standard até 250 GB, ou seja, já tem uma diferença interessante entre o Basic e o Standard. E o Premium é o melhor de todos, ok? E suporta mais dados até 1 terabyte. Certo? Segundo ponto aqui é que está descrito aqui como Point in Time Restore, ok? Porém, a questão aqui não é o Point in Time Restore, é a retenção do backup, certo? Então, novamente olhando para o Basic, nós vamos ter, na verdade, um backup retido por 7 dias. Isso significa que nós podemos fazer um point in time restore até uma semana atrás. O Standard Premium, que é desde a mudança que a Microsoft fez no início de 2016, estão iguais. Então, ambos têm uma retenção de 35 dias. Antes, o Standard tinha menos do que 35, okay? Agora está igual ao Premium, nesse sentido. Segunda, terceira, terceira, posso dizer, fator de decisão aqui seria a Business Continuity. Porém, mais uma vez, depois da mudança que a Microsoft fez no início de 2016, todos as categorias de edição aqui, de SQL Database Editions, Basic, Standard e Premium, tem as mesmas opções. Então, tudo se resume a uma única, nesse momento, que é o Active View Replication, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente nessa série. E basicamente, isso deixou de ser um ponto de decisão aqui, porque você tem a mesma opção, independente da edição que você for escolher do SQL Database. Certo? E a última, e talvez mais importante em termos, não diria palpáveis, porque você não pode palpar uma SQL Database, mas em termos de feeling, de sentimento, ok? A performance, certo? Você pode ter uma base de dados com 1,9 GB, ela vai funcionar no Basic. E você nunca vai saber se você não for olhar ou se você não começar a ter erros, não é? Vai funcionar sempre. Em termos de retenção também, você só vai ligar para isso quando você tiver um desastre. Porém, a performance é um ponto muito crítico aqui, porque é uma coisa que, se não estiver funcionando bem, todos os clientes vão reclamar porque a aplicação não vai estar funcionando como deveria. Então, esse aqui é o ponto de mais sensibilidade na escolha aqui do seu service tier. Então, como eu disse, você tem as edições, que é o Basic, o Standard e o Premium. Cada coluna representa uma delas. E depois, dentro de cada edição, você tem os Service Objectives, que são os tais Basic S0, S1, S2, S3, e do P1 ao P15, ok? E quando você vai escolher o seu Service Tier, você vai indicar exatamente isso. Se você quer um Basic, você quer um S2, um P4, etc. Daí para frente. E vocês podem ver aqui também que existe associado a cada uma dessas opções, desses objetivos, um número de DTUs, tá? Que eu vou explicar mais à frente o que é. Porém, olhando aqui, fazendo uma rápida análise, você pode perceber que quanto maior o número de DTUs, mais caro vai ser o preço. Então, por que que o P15 é tão caro? O P15 é tão caro porque o P15 é o único service tier que tem 4.000 DTUs, ok? O anterior ao P15, ao P11, tem só 1.750, menos do que o dobro, não é? É a única, e o P15 também está dentro do Premium, que te oferece uma disponibilidade, não disponibilidade, uma possibilidade de crescer a sua base de dados até 1 TB, além de ter uma retenção de 35 dias. Então, tudo de melhor está no P15, certo? Então, voltando aqui a falar do DTU, como eu disse no slide anterior, quanto mais DTUs você vai ter, mais caro você vai pagar. E por que que o DTU é tão importante assim? Porque o DTU é o que vai definir os recursos que você vai ter disponível na sua base de dados para processar os seus pedidos. DTU significa Database Transaction Units. E como eu já disse, ele vai associar recursos à sua base de dados. Então você tem aqui uma imagem com um quadradinho que está escrito ali em volta CPU, memória, leituras e escritas. Isso é o chamado Boundary Box, que basicamente é a representação do espaço que a sua base de dados vai ficar, de uma certa forma, ok? E esse espaço vai reservar os recursos no servidor que a sua SQL Database vai ficar. Dentro desse servidor, você vai ter várias boundary boxes, uma para cada base de dados, que pode ser sua, pode ser de um outro cliente da Microsoft. E esse recurso está reservado e garantido para você. Ninguém vai entrar dentro da sua caixinha, da sua boundary box. E você também não vai entrar dentro das outras, ok? Então, quanto mais DTU você vai ter, maior vai ser a sua caixinha. Isso significa que mais espaço você vai ter, mais recursos você vai ter disponíveis para a sua base de dados. E como que eles chegam àquele número mágico dos DTUs? Você pode até voltar aqui no anterior, você tem DTU desde o 5 até o 4.000, passando por 10, 20, 100, 500, etc. Não é? Como eles chegam a esse número? E principalmente, como eu descubro quantos DTUs eu preciso? Certo? Isso é uma questão complicada. Certo? Mas basicamente, o DTU, a Microsoft faz uma equação, basicamente, para chegar ao valor desse DTU. E essa equação passa basicamente pelo número, não diria número, mas a quantidade de memória que você tem disponível, as rates de leitura e escrita que são baseadas pode suportar, e também o CPU disponível que você vai ter na sua base de dados. Ou seja, vai ser uma equação que vai juntar CPU disponível, memória disponível, leituras e escritas que a sua base de dados vai suportar. Qual é essa equação? Eu não faço a mínima ideia. E não é público isso. Ok? O que você tem que reter, quanto mais DTUs você vai ter, melhor vai ser a performance. Mas aí vem a questão de novo. Quanto DTU eu vou precisar na minha base de dados? Isso é uma questão complexa. Porque você, que é DBA atualmente, não, ou mesmo se você nunca trabalhou com SQL Database, que é óbvio, você não vai ter a mínima noção de quanto de DTUs uma base de dados vai precisar, porque você tem um servidor na sua frente, você sabe quanto esse servidor tem de memória, você sabe quantos CPUs e qual é a especificação desse CPU que você tem na sua máquina, você sabe os discos que você tem suportando essa base de dados, ou seja, você tem aquilo tudo controlado na sua mão. E baseado nisso, você pode ver os indicadores do Windows e saber se aquilo é muito para o que você precisa, se é pouco para o que você precisa, se está adequado ou não ao que você precisa. No SQL Database não é bem assim, certo? Então você tem que definir o DTU, ok? E isso é uma coisa que você nunca fez na sua vida, provavelmente, senão você não estava assistindo esse vídeo, certo? E como é que eu chego lá? Qual é a ideia? Você tem algumas opções. A primeira opção é você tentar adivinhar, que é o que eu tentei fazer no início, quando o SQL Database aí estava começando e a gente estava explorando isso, certo? Mas tem um problema aqui. Você tem duas opções quando você vai tentar adivinhar. A primeira delas é tentar jogar para cima, você jogar pelo seguro, sem correr riscos, mas isso não é uma questão muito econômica, porque você vai jogar, você fala assim, tá, talvez sem DTU seja interessante para mim, mas vamos colocar um pouco mais para garantir, tá? E obviamente você vai colocar mais DTUs, você vai associar mais DTUs à sua base de dados e você vai pagar mais por isso. E depois, obviamente, você pode monitorar e ver como é que está a performance da base de dados. E caso seja muito realmente, você pode ir descendo, descendo até chegar ao ponto certo e adequado. Mas durante esse tempo, você vai perder dinheiro. E não é isso que ninguém quer. Okay? E a segunda opção, dentro da categoria de adivinhar, é jogar o mínimo possível, porque você não quer pagar muito. Porém, temos que ter aqui um cuidado, porque o seu chefe pode não gostar disso. Se você jogar muito para baixo e a sua base de dados precisar de mais recursos, você vai começar. Vai ser uma bola de neve. A aplicação vai passar a funcionar mais lento, os utilizadores, os usuários vão começar a reclamar, vai chegar no ouvido do seu chefe essa reclamação, que vai refletir na sua cabeça depois e isso pode te custar caro, ok? Então a ideia aqui é não tentar adivinhar. Se você tentar adivinhar, pelo menos jogue para um número alto. O dinheiro não é seu mesmo e é muito melhor você gastar mais dinheiro e ter o cliente feliz do que gastar pouco dinheiro e perder negócio indiretamente, certo? Mesmo que a empresa não seja sua, o seu trabalho tem que ser bem feito. Mas eu quando comecei Eu comecei tentando adivinhar, basicamente. E é muito complicado, até depois de você ter experiência com SQL Database, é complicado tentar adivinhar. Você não pode adivinhar uma coisa que tem uma matemática por trás, né? Então, o que que eu passei a fazer? Eu descobri que existe um site fabuloso chamado DTU Calculator, que é um site que foi feito por um funcionário da Microsoft. Não sei se ainda está lá ou não, mas na época era um funcionário da Microsoft. E é um serviço que ajuda a calcular o número de DTUs que uma base de dados precisa. E como é que isso funciona? Basicamente, você vai entrar no site. Dentro desse site, você vai fazer download de um script em PowerShell. Agora também tem uma opção de fazer um script sem PowerShell, usando a command line normal. E esse script vai ser, você tem que copiar esse script para o seu servidor, onde está a base de dados que você quer migrar para o Azure. Ok? E lá, durante um período assim de carga alta, um período que você sabe que a base de dados está lá bem carregada, você vai executar esse script. Esse script vai ficar sendo executado durante 1 hora e coletando alguns dados ali dentro do seu servidor, usando aqueles contadores que você está acostumado a ver no Perfmon. Então, quais são esses indicadores de performance que são coletados? Primeiro de todos é o processador, tá? O percentage processor time, como está ali escrito, Segundo e terceiro logical disco, só que o primeiro vai medir as leituras por segundo do disco e o terceiro as escritas por segundo do disco. E a última opção aqui é a última último dado que vai ser coletado são o log byte flushed por segundo. Baseado nisso, vai ser criado um CSV com o histórico de carga no seu servidor durante essa hora, por isso é importante executar isso durante um período de boa carga, porque você tem que jogar ali pelo seguro. Se você colocar aquilo de madrugada e não for e a base de dados não for utilizada, não faz sentido nenhum o resultado. É uma coisa, por isso o resultado disso é muito relativo. Você tem que ser inteligente quando for coletar os dados para poder depois ter um resultado mais real do que você precisa, ok? Depois que você coleta esses dados e gera o CSV com os valores, você volta naquele site, faz upload desse CSV para o site e o site vai gerar um relatório que tem alguns gráficos como esse aqui do lado direito, ok? Mostrando qual é o CFTier mais adequado. Nesse caso, ele está sugerindo, aliás, não está su exatamente, está sugerindo o standard S3. Ok? E o que está dizendo aqui nesse gráfico basicamente? Aqui, se você colocar o standard S3, você vai cobrir 89,83% do total de carga da sua base de dados. Ok? Porém, só 11,42% da carga total é que necessitam desse CFTier. Todo o resto, dentro desses 89,83%, tirando 11%, o resto funciona bem com um tier menor. Porém, você pode ver que é 89,83%. Significa que ainda não chegou aos 100%, ainda precisamos aí de cerca de 10,20%, qualquer coisa do gênero, para cobrir os 100%. Isso significa que, além do S3, nós precisamos de alguma coisa mais alta para poder cobrir 100% da carga. Certo? Só que, isso é uma coisa que tem que se avaliar corretamente, porque são só, afinal, são só 10%. Mas esses 10% podem ser muito importantes também. Ok? Eu vou fazer uma demo no final aqui dessa parte para mostrar esse relatório e vai ser possível mostrar ou identificar essa parte desses 10% remanescente e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Ok? Então, antes de finalizar tudo aqui, tem uma forma de nos ajudar a escolhermos o CFTier. E o porquê disso? E por que que tem uma fórmula? Se isso aqui diz para mim quanto eu preciso, por que que eu preciso de uma fórmula? Por uma simples coisa. Se você for perceber bem, esse DTU Calculator vai criar um PowerShell, vai ajudar enviando um PowerShell, nós vamos fazer um load de PowerShell, e executar para coletar dados, e esses dados são dados relativos à performance, apenas de performance. Ou seja, ele vai olhar aqui para o número de DTUs que nós precisamos. Porém, nós não estamos. Quando nós escolhemos a base de dados, o CFTier, nós não estamos escolhendo o número de DTUs apenas. Como eu disse no início, nós estamos ali escolhendo um conjunto de coisas, como o tamanho da base de dados. Também, ok? Voltando aqui para o diagrama, a gente pode perceber que nós temos. Nós começamos aqui do DB size, que é um dos pontos decisivos do CFTier, uma das diferenciações que nós temos de um CFTier para o outro. Por exemplo, aqui começando com o tamanho, os tamanhos menores do que 2 GB. Se você tem uma base de dados que tem um tamanho inferior a 2 GB ou até igual a 2 GB, você tem o leque todo de CFTiers disponível para você, porque você pode incluir o Basic, ok? Então você pode filtrar um pouquinho mais e filtrar pela retenção também. Se você tiver ok de ter uma retenção de uma semana apenas, tudo bem, você pode escolher o Basic, você vai ser feliz assim, mas você ainda tem um ponto de decisão aqui, que é o DTU. Se você tiver bem com DTU, com 5 DTUs, tranquilo, você pode escolher o Basic, você vai estar bem adequado ao que você precisa, ok? Ou seja, voltando atrás, você tem uma base de dados menor do que 2 GB, você pode ter uma retenção de até 7 dias, ou menos do que 7 dias, e a sua performance não vai necessitar de mais do que 5 DTUs. Ótimo, você vai pagar 5 dólares, você vai ser feliz pagando pouco. Porém, nem sempre você Pode ter uma retenção de 7 dias apenas. Tem que ter uma retenção de mais de 7 dias. Então você tem que jogar aqui para um Service Tier um pouco mais alto. Então você vai ter que entrar nesse caso no Premium ou no Standard. O que vai trazer uma diferença em termos de DTU. Você, como eu mostrei nos slides anteriores, a diferença de preço do Basic para o Standard mais básico, que é o S0, já é uma coisa considerável. Ainda mais se você for para o Premium. Ok? Mais uma vez, nesse caso aqui, se você tiver que ter uma retenção de mais do que 7 dias, ou seja, nesse caso até 35, você vai ter que depois ver, mais uma vez, os números de DTUs que você precisa e adequar a uma das duas opções. Ok? Segundo caso aqui, acessar a base de dados tem mais do que 2 GB, mas ainda não chega a ter mais do que 250. Então você ainda vai ter um leque bom, você vai poder escolher o Premium e o Standard, que ambos vão suportar o tamanho da sua base de dados. Porém, o Basic já fica excluído aqui, porque já não vai suportar. O Basic não suporta base de dados com mais do que 2 GB. Ok? Aqui já não interessa o período de retenção, porque ambos, Premium e Standard, têm uma retenção de até 35 dias. Ok? O que vai definir aqui é o número de DTUs, é a performance logo de cara. Então, tamanho maior do que 2 GB, o que vai definir o que você vai escolher simplesmente vai ser o número de DTUs, a performance que você vai precisar. Isso aqui vai ser muito simples. Se você pode ter um número de DTUs inferior ou igual a 100, você pode cair para o standard, vai pagar menos. E você vai estar coberto, vai estar tudo perfeito. Porém, se você precisar de mais, você tem que ir para o Premium, que suporta até 4.000 DTUs. Basicamente é isso, ok? Porém, para terminar a situação aqui, tendo uma base de dados maior do que 250 GB, você não tem outra escolha senão ir para o Premium. E aí depois é simplesmente adequar dentro da categoria do Premium o Service Tier, o Service Objective, que mais se encaixa no número de DTUs que você precisa. Certo? Ou seja, primeiro ponto de decisão aqui é ver o tamanho da base de dados. Se a base de dados é pequena, você pode ter você tem um leque maior de escolhas. Conforme a base de dados vai crescendo, esse leque vai reduzindo. Ok? Depois a retenção também tem um papel aqui de escolha, principalmente quando a base de dados é pequena. A partir do momento que a base de dados cresce, você já, não, já, pode, já exclui o Basic. Então, o jogo aqui entre o Premium Standard e o que vai definir, no final das contas, vai ser o número de DTUs. Ok. Então, vamos aqui para uma demo. Então, como eu disse, entrei aqui no site dtucalculator.azurewebsite.net. Esse site traz a possibilidade de fazer o download aqui do PowerShell, que está nesse link aqui, download. No caso, esse aqui não é o PowerShell, esse caso aqui é a command line, é a nova possibilidade que eu disse. Você pode fazer o download desse utilitário aqui de command line ou do script em PowerShell. E o porquê que eles adicionaram isso aqui? Eu tive esse problema e eu entendo por que eles colocaram isso aqui. Porque eu tive que migrar alguns servidores de um cliente. E servidores tinham servidores desde de Windows 2000, ou 2003 no caso, acho que não chegava a ser tão mal assim, era 2003, até servidores de 2012. Nos servidores de 2012, executar o PowerShell, tudo funcionava perfeitamente. Porém, quando você não tem PowerShell, as coisas complicam. E então eu tive que adaptar o PowerShell que eles fizeram para uma command line. Na minha época, na época que eu tentei fazer isso, não existia essa opção de fazer download da command line. Então, o trabalho teve que ser feito por mim. Nesse caso aqui, as coisas já evoluíram e se você tiver o mesmo problema, você simplesmente chega aqui, faz download disso, copia para o servidor, executa e tudo vai estar coberto. Então, eu executei esse DTU Calculator, que me gerou esse arquivo ou ficheiro em CSV com os dados coletados. O ficheiro ficou com 383 KB. Não é grande para 1 hora de coleta, não é? Depois eu coloco ele aqui. Segunda coisa que eu tenho que escolher aqui é o número de cores que o servidor tinha. Nesse caso, o servidor tinha 2 cores. Depois é simplesmente clicar em Calculate. Vou clicar aqui e ver o que acontece. Rapidamente o relatório foi gerado e nós podemos ver aqui o sumário, o resumo do que foi dito. Basicamente, o que eles estão me dizendo aqui é que com o standard S3 para mim é suficiente para cobrir aproximadamente 90% da utilização da minha base de dados. É basicamente mais ou menos o que eu tinha mostrado ali antes. Então, se eu for para aqui, eu passo o mouse em cima desses pedacinhos aqui do gráfico e ele vai explicar para mim aquilo que eu tinha dito antes. Ou seja, se eu escolher o Basic, só 28,4% da carga da minha base de dados vai funcionar corretamente, vai ter uma boa performance. De outra forma, do lado contrário, se eu escolho o Premium P2, 100% do total, está aqui embaixo aqui o 100%, 100% do total da carga vai ser coberto. Ou seja, o Premium P2 era o melhor que eu podia ter, mas é caro, né? Então eu posso andar para trás aqui e ver outras opções. E a opção aqui, mais viável, como ele disse, é o Standard S3, que cobre 90% dessa carga total da minha base de dados e vai ter um preço mais simpático do que um Premium. Mas se eu, por algum motivo, achar que 90,03% do total da carga não é suficiente, eu posso subir aqui. E, em vez de ir para o Premium P2, eu posso ir para o Premium P1, que já vai aumentar um pouquinho o número, a cobertura da carga que a minha base de dados vai ter. Okay? Aumentando de 90 ponto qualquer coisa para 92,47. A diferença em termos percentuais é pequena. E por isso que essa calculadora aqui, sugeriu usar o Standard S3. Tá? Agora, depende de mim a decisão de saber se esses 10% remanescentes que tem aqui, que são esses 7,53 mais os 2,45, se isso tem uma importância grande ou não na minha carga. E eu tenho duas hipóteses. Se eu perceber que é importante e que eu não posso me dar o luxo de ter um service tier mais baixo, eu tenho que pagar o service tier mais alto, que é o P2, ou tentar fazer um tuning na minha base de dados ou mover o processo para um horário de menos carga, de forma a minimizar os custos. Ok? Ou seja, se eu fizer um tuning, imagina que é uma storage procedure que tinha um report, uma coisa do gênero, eu posso pegar o código e tentar mudar aquilo de forma a otimizar os níveis de I/O e de recursos que eu necessito para fazer uma correta execução, ok? Além desse gráfico aqui de sumário, existem outras coisas para ver. Eu posso vir aqui ver more details. Eu tenho aqui o número de DTUs ao longo do tempo de coleta. Depois tem aqui várias coisas, como eu tinha dito, CFT, performance level for CPU, performance level for loops, for log. Depois tem aqui performance level for CPU loops em log, misturado. Você tem aqui uma informação muito interessante na qual você pode perceber mais ou menos de que forma que esse relatório foi gerado, de qual forma que essa decisão foi sugerida, ok? Então é isso. Eu espero que essa segunda parte dessa série tenha sido útil para vocês. Vocês têm mais uma vez os meus contatos aí. Em caso de necessidade, podem mandar um e-mail ou falar comigo no Twitter e a gente conversa. Ok? Te vejo numa próxima. Tchau, tchau.